Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Como nós já havíamos anunciado em outras oportunidades, né, Oswaldo? Assim que chegasse e tivesse tudo regularizado, os dois caminhões compactadores de lixo novos, a gente ia fazer a mudança do horário da coleta de lixo. Aí, essa semana que passou, reuniu eu e o Richard, o prefeito e o Juba, e fizemos essa... acertamos detalhes e optamos por mudar o dia da coleta de lixo. Dia não, né? O horário da coleta de lixo. Agora ela vai ser no período noturno, a partir das 18h30, né, Richard? E vai seguir o mesmo cronograma. Então, se o caminhão passa na sua casa na segunda, ele vai continuar passando na segunda. Só vai mudar o horário, vai ser realizado após as 18h30. Então, com exceção no sábado, que daí a gente... não achou justo, né, com o funcionário colocar ele para trabalhar no sábado à noite, e vamos fazer a coleta de lixo no período vespertino, na tarde, que é só no sertãozinho, correto? E isso. Alguns bairros da cidade, né?
Tá certo, boa tarde, Richard. Então quer dizer que a partir de segunda-feira acabou a coleta de lixo pela manhã.
Isso, durante só depois das 6.
Só depois das 6.
Muito boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Exatamente, né, Oswaldo? Com exceção aos sábados, como o doutor já falou, no distrito Nossa Senhora da Candelária, que era realizado no período vespertino, à tarde no sábado, passa a ser pela manhã. E os demais bairros passam a ser aí à tarde, no sábado.
Bom, e de repente as pessoas falam, mas eu de noite é mais... Vocês fizeram um teste com isso, né, doutor Kleber Batista, que é o secretário de administração. Foi feito um teste antes para tentar amenizar a situação, né? Parece que a noite é bem mais tranquilo, né?
Isso, Oswaldo. Nós tiramos informações com outros municípios que já fazem a coleta à noite. Eu conversei com a Regina, que é a secretária de Itambaracá, né, Regina Fabres. Ela passou a informação que lá é feito, se não me engano, das 3 da madrugada às 9 da manhã, para dar tempo de pegar o comércio aberto depois das 8, e a experiência foi muito positiva. Entramos em contato com o Cornélio também, que faz o período à noite, e tem um funcionário, dois funcionários na prefeitura, que trabalhavam em outros municípios, um em Guaratuba e outro em Campinas, na coleta de lixo, e daí conversamos com eles e eles falaram, olha, cidade que assim, está mais organizada, é melhor trabalhar à noite a coleta, porque não tem um problema de desgaste do maquinário, desgaste do funcionário, o risco de acidente é menor, porque tem menos número de veículos transitando durante a noite, e o serviço rende mais. Porque se coloca na posição da pessoa que faz a coleta de lixo, nesse sol que está fazendo nos últimos dias, você ir para casa, almoçar e retornar às 13 horas, com a barriga cheia, um calor de 37 graus que está fazendo na cidade, fazer a coleta de lixo com um serviço pesado, né, com um mau cheiro, um odor, não é muito fácil, né? Então, até por preservação do funcionário e agilidade no trabalho, nós optamos por passar no período da noite.
Então, agora, são todos bairros, quantos veículos estarão fazendo esse trabalho? Quantas pessoas estão envolvidas nisso?
Oswaldo, será o mesmo número de veículos, né, até a gente estar reorganizando o serviço. Só lembrar a população que não muda nada o cronograma, os dias, né? As pessoas estão perguntando, mas isso é só no centro? Não, é a cidade toda, toda a cidade, a partir de segunda-feira, às 18h30, iniciará, né, a coleta do lixo no período noturno, né? Segunda, quarta e sexta, já os horários de costumes, né? Os bairros de costume, ali o centro, a Vila Rubi, Maria Alice, Itapeva, Vila Maria, Conjunto Ouro Verde, Vila São José, São Vicente, Conjunto Nossa Senhora Aparecida, Jardim Ara, Berta Meneghel, Humberto Teixeira 1 e 2, Jardim Morumbi, né? A Vila IBC, Vila Moretti, Vila Spinelli, Jardim São Paulo, Loteamento Godinho, Jardim Santa Catarina, Jardim União, Vila Pompeia, Vila Campos, Vila São Geraldo, a Invernada, o Vitória 2, o Jardim das Torres, né? E a área central. A área central, o diferencial é que ela vai ser apenas o primeiro local que será recolhido o lixo, né? Então, a partir das 18h30, a partir de segunda-feira, segunda, quarta e sexta, os bairros já de costume, terça, quinta e sábado, os outros bairros que têm o costume já da coleta ser feito nesses dias, no período da manhã, será feito no horário noturno, com exceção aos sábados. Relembrar a população que aos sábados começará a partir das 13 horas da tarde. Então, 13 horas, pode colocar o lixo, depositar o seu lixo na rua. E lembrar, né, para facilitar, porque o pessoal muitas das vezes amarra aquela sacolinha no portão, na lixeira. Esse dia o coletor quase teve que tirar a lixeira fora para puxar um saco que estava amarrado no lixo, né? Então, para o pessoal ajudar, facilitar, né? Lembrando que os tambores, desde quando nós acabamos com os tambores, melhorou muito na celeridade do serviço, porque era dois serviços que tinha que ser feito, né? Pegar o tambor, bater o tambor no coxo do caminhão e devolver o tambor no local, porque se, e olha lá se o coletor jogasse o tambor de volta na calçada da pessoa. A pessoa saía, via lá, ô, meu tambor vai quebrar, brigava ainda com o coletor, né? Então, lembrando a população, continua a mesma forma. Ontem o pessoal perguntou, ah, mas não vai poder mais colocar em sacolinha, tem que ser só em saco? Não, a sacolinha é normal, só dá uma celeridade em o coletor fazer um único serviço, né? Pegar e já jogar no caminhão para ajudar, né? E toda a região será feito, né, no menor tempo possível. Questão de cachorros, com certeza vai acabar com esse problema. À noite a cachorrada está tudo descansando, né? À noite a gente não vê cachorro andando muito na rua. Diminui-se o movimento, os cachorros ficam mais parados, né? Não fica mexendo de um lado para o outro, né? Então a gente pede para o pessoal, né? E principalmente quem tem cachorro bravo. À noite, talvez alvoroce, o cachorro possa avançar nos coletores, né? Então é um risco. Esses dias orientamos um pessoal que tinha um cachorro ali na Vila Nossa Senhora Aparecida, o cachorro avançou nos coletores ali, omissão de cautela, cachorro na rua é perigoso, né? Então, pessoal, cuidar mais dos seus animais aí, evitar os animais
soltos. A Vila Rural também vai ser nesse sentido, né?
Sim, a Vila Rural vai ser noturno também, é um dos primeiros bairros a ser feito também, o pessoal que está acostumado, né? O caminhão geralmente 7 horas da manhã já estava lá na vila, né? Então será às 18h30, o caminhão saindo do pátio, ele vai diretamente lá para a Vila Rural, para depois entrar ali na região do São Rafael, Cidade Nova, Mário Sérgio, Habitar Brasil. Então continua aí, praticamente, se a pessoa estava acostumada com o caminhão passando 7h30, 8 horas da manhã, pode ter certeza que 7 horas da noite é o horário que o caminhão estará passando pelaquela determinada região.
E agora, vamos dizer assim, agora esse negócio de colocar no meio da rua também durante o dia atrapalha.
Atrapalha. Né? Dá celeridade, Oswaldo, esse amontoamento, porque o caminhão não precisa ficar parando de casa em casa, mas atrapalha, porque às vezes fica um certo tempo ali. O que nós temos observado? Às vezes passa carro em cima do lixo, cachorro rasga porque sente cheiro de comida, espalha lixo, andarilhos ou pessoas que estão fazendo a coleta de material reciclado, acaba rasgando o saco para garimpar o que tem ali, e quando aí o coletor passa a pegar, acaba caindo o lixo no chão e a população reclama com razão, mas sem culpa do pessoa que está fazendo a coleta de lixo. A gente até pede nesse novo horário, vai facilitar, porque às vezes a pessoa chega do trabalho depois das 6 e dá tempo de colocar o saco, as embalagens na rua para fazer a coleta. Então ela não vai ficar tanto tempo mais, eu tiro de exemplo por mim. Eu saio de casa às 7 horas, eu coloco o lixo na rua, porque às vezes eu não retorno na hora do almoço, eu fico até tarde trabalhando. Então eu ficava o dia inteiro o lixo ali, sendo que o caminhão às vezes passava 2, 3 horas da tarde. E após as 6, a pessoa tem uma programação, uma previsão melhor de passar próximo ao horário que o caminhão está passando.
A gente sabe que qualquer mudança na vida da gente causa um transtorno desgramado, né? Como é que está a situação dos coletores com essa mudança, secretário?
Foi conversado com eles antes um melhor horário para fazer, né? E achamos que esse é o melhor horário. Para o coletor vai melhorar um pouquinho a questão financeira, porque a legislação prevê o pagamento de adicional noturno, né? Após as 10 horas. E a condição física deles também melhora, né? Porque não tem sol, não é tão calor, o risco de um acidente é menor. E no sábado, para não trabalhar à noite, nós optamos por trabalhar à tarde. E veja bem, a pessoa vai começar a trabalhar ali por volta das 18 horas, é 6 horas contínua, né? Porque daí não tem intervalo para o almoço, é apenas 15 minutos com intervalo para lanche. E acabou o serviço, ela está dispensada. Não há necessidade de ela acabar.
Vai mais no final do mês, né?
Porque o adicional noturno, né? Adicional noturno acaba ajudando um pouquinho mais.
Acaba ajudando um pouquinho mais. Agora, eu queria entrar na outra, mas já que estão fazendo bastante pergunta nesse sentido. E a reciclagem, como vai ficar?
A reciclagem continua no mesmo horário. Não, no horário que é hoje, normal. A reciclagem, quem faz a reciclagem é a associação, né, Richard?
Isso.
O município apenas, é um convênio, fornece o caminhão, né, as despesas com o caminhão, o motorista e um funcionário para ajudar. Mas o horário da reciclagem continua sem alteração nenhuma.
Não muda nada, né, Oswaldo? E até a gente pede também para a nossa população a conscientização e fazer a separação do lixo reciclável. Porque se fosse analisar a quantidade de caminhões que deveríamos ter hoje, seria mais de reciclável, né? Hoje, todo o material praticamente é reciclável, com exceção do resto de comida, né? Restos de material de banheiro, papel higiênico, né? Então, praticamente hoje tudo é reciclável. É muito importante a questão da separação, a reciclagem continua sendo em dias intercalados ao lixo orgânico, né, onde tem o costume de passar segunda, quarta e sexta o caminhão de lixo. A reciclável passará na terça e quinta e posteriormente em diversos outros bairros, né? Não muda nada, o horário é o mesmo. O porquê? Continua da mesma forma, né? Tem o termo de colaboração técnica com a associação, igual o doutor já falou, é um pessoal da associação com colaborador nosso, né? E é menos, vamos dizer, menos material reciclável, é menos correria no dia a dia nos caminhões de reciclável, porque é praticamente cada quadra tem uma pessoa que faz a separação correta. Hoje, infelizmente, baseia-se que apenas 30% da nossa população faz essa separação do lixo reciclável. Então, teríamos que aumentar mais essa separação. Nós pede para a nossa população separe o lixo reciclável, vai estar preservando o nosso aterro sanitário, vai estar trazendo, gerando renda, né, aos associados da Associação Futuro da Manhã, que muitas das vezes são pessoas carentes, né? Então a gente pede também, é muito importante a separação. Mas não muda nada, o pessoal continua o mesmo horário, no período que já está acostumado, né, durante o dia.
Pedir para a população também, Oswaldo, a gente tem verificado muitas pessoas amarrando o lixo, principalmente quando está em sacolinha, em árvore, no portão. Outro dia estava amarrado na lixeira. Aí o coletor vem pegar, está amarrado aquele saquinho, ele tem que fazer um esforço para rasgar a sacolinha. E às vezes a sacolinha rasga, cai lixo pro chão e o morador fica bravo com a pessoa que está trabalhando. Mas não vê o trabalho dela também, que tem que facilitar,
né? Fazer uma argolinha e colocar, né?
Isso, não precisa amarrar. Ah, né? É. Quem não tem lixeira agora, o caminhão vai passar a noite, observar o horário e colocar próximo do horário.
Na árvore você pode colocar, se você colocar, se está ali na árvore, tem um galinho ali que dê para você colocar sem precisar amarrar. Eu acho que
correto. É mais fácil, só, né? Só tem que depois o morador analisar, né, Oswaldo, de não ficar num ponto cego do coletor.
Ah, sim.
Porque à noite, né, e até foi engraçado, esses dias nós encontramos uma sacolinha de lixo no meio de uma forquilha, assim, que se o coletor não olhasse para cima, estava acompanhando o caminhão atrás, eu vi lá, né, daí eu falei pro coletor, onde tem uma sacolinha ali no meio da árvore ali. Mas se não fosse eu atrás, ia passar despercebido.
Então, se você enxergou, então tava visível.
Esses dias...
Estava visível. Você enxergou?
Cheguei.
Ah, então você operou o olho.
Esses dias mesmo, né, uma senhora, ela ligou na ouvidoria, né, pedindo, né, porque haviam deixado o lixo dela para trás. Chegando lá, foi uma outra equipe para aquele local. Os coletores que têm o costume, que às vezes têm conhecimento, né, sabe que aquele local ela prendia o lixo, colocava o lixo ali. Só que mudou a equipe, aí ficou o lixo dela para trás, fomos lá. E é muito importante também lembrar, né, Oswaldo, o pessoal que tem o costume de, às vezes, o coletor tinha que abrir o portão da casa da pessoa para pegar o lixo dessa pessoa. O pessoal, desde quando começou aí duas pessoas por caminhão, né? Nós falamos, ó, local nenhum vai ser acessado, então a gente pede para as pessoas, né?
Isso aí é uma invasão, inclusive, você com um advogado, doutor, isso é invasão.
Não, mas tem uma empresa, agora foi solucionado o problema. O dono da empresa queria que o pessoal entrasse dentro do estabelecimento comercial dele para retirar. Falei, não pode entrar. Vamos supor, graças a Deus nunca aconteceu isso, mas se acontece um acidente ou se some alguma coisa, fica aquela dúvida de quem fez. Então o lixo tem que ser colocado na área externa da casa. Os funcionários da prefeitura não adentrarem ao quintal, mesmo que a pessoa autorize, mas não é o correto, né?
É a mesma coisa, você está entrando num quintal ali, de repente entra uma outra pessoa falando que é do lixo, e aí
ou some alguma coisa, fica,
ou entra e mete,
fica dúvidas, então, quer dizer, que é o funcionário que está trabalhando ali honestamente, né? Então é complicado.
A gente pede, né, para as pessoas coloquem em via pública, né? Não vai coletor nenhum acesso ao local, né? E quem ainda, algumas empresas, né? As empresas terão. As que já têm o costume de passar uma vez por semana, né? Terá uma nova programação com os coletores, né? Mas essas empresas que têm as suas lixeiras fechadas, têm o costume de trancar para até mesmo o pessoal não bagunçar o lixo, né? Então a gente pede aí que deixe aberto no horário certo aí, ou facilite o acesso à noite para o coletor ali.
Agora,
virado para a rua lixeira, mas fica trancado com o cadeado, né? Então às vezes tem um funcionário que baseia esse horário ali de passar e abre o cadeado. Então a gente pede essa...
O Marco Nascimento está dando até uma ideia legal. Você colocar um ganchinho ali na árvore, deixar pendurado.
Correto, e facilita
seria
muito.
Seria mais, né, correto. Ah, eu não tenho lixeira, eu não quero deixar no chão. Coloca ali, pronto.
E agiliza o trabalho do pessoal
também,
né? Se
agiliza, não precisa ser um ganchinho de ferro, pode ser...
O cachorro não vai rasgar essa cola,
cachorro não vai rasgar e você vai facilitar. Vai facilitar as pessoas que vão, né? Agora, eu vou falar uma coisa para você, nós vamos ter um problema muito sério que já até colocaram ali. Mas e os coletores, aqueles que não são do reciclável, não vão aparecer atrás também à noite?
E nós não temos o que fazer,
não tem,
né?
Como?
A gente tem verificado que, devido à crise, a situação que estão passando, aumentou muito o número de coletor de material reciclado, né? Esses dias até coloquei o material reciclado em frente de casa. Aí a hora que eu retornei, coloquei de manhã, a hora que eu retornei na hora do almoço, tava o saco de lixo aberto e pegou só o que tem mais valor. Isopor, garrafa de vidas que não tem valor, tava tudo ali. Aí já vira essa confusão, né? Aí quem vem depois não quer pegar aquilo ali porque não tem valor, outro passou na frente. Isso é um problema que foge ao nosso controle já, né? Porque ele não pode proibir as outras pessoas de pegar esse material, né? Porque isso. Tá na rua.
O pessoal aqui da DVM, né, que é o Rando, diz, olha, a minha cesta fica embaixo do cesto, embaixo da luz, mas está queimado. E LED, já deu aquele negócio, a situação já
solucionou? Dia 17 é a licitação.
Mas LED não está trocando, né?
Não, LED não, tem que fazer LED uma nova licitação.
É aquilo que a gente já colocou.
Só aqui, onde é manutenção de
manutenção da lâmpada
comum,
ou
LED.
Normal, né?
Ou LED que for, o problema for relé, né? Mas quando é LED que queimou...
A lâmpada mesmo não tem como, não ainda tem mesmo como. Porque foi feito, já explicando mais uma vez, que isso aí já foi explicado, reexplicado. Mais uma vez, a empresa ganhou e mandou material errado.
Material de má qualidade para vender no gato por lebre. Aí nós recusamos, tivemos que fazer uma nova licitação que vai se realizar no dia 17, agora a próxima semana.
Agora, pessoal,
na outra ainda.
O pessoal que tem a lixeira embaixo ali tem que dar um jeitinho para solucionar, até solucionar o problema, né?
Mas não é tão escuro assim, não, com o lixeiro, não, né, o pessoal não vai enxergar. O caminhão está bem iluminado, já mandamos para... Os caminhões que já eram usados na manutenção, para instalar farol, sinalização,
de milha, né?
Para facilitar.
Isso. Porque hoje, na verdade...
É assim, né, Oswaldo? Se fosse um negócio tão difícil, impossível, ninguém faria.
Não, a verdade é que está tentando, às vezes a gente fala assim, porque está se tentando o quê? É tentar melhorar, né?
Claro.
Nunca se faz nada para tentar piorar.
E até na nossa reunião para tratar desse assunto... Algumas empresas procuraram o município para vender esse serviço, para terceirizar no início do ano passado. E daí eles falaram que fazia o município com dois caminhões de lixo só. Porque daí não é outra situação, né? É terceirizada, é particular, o cara tem que dar os pulos e reduzir custo. E daí nós falamos, vamos mudar só o horário inicialmente e fazer as adequações conforme a necessidade, não tentar fazer muita mudança, que daí você pode comprometer o serviço. Então nesse primeiro momento vamos dar só o horário e vamos adequando conforme vai passando o tempo e a gente vê se há necessidade de alterar mais alguma a forma de trabalho, o horário.
Porque agora chegaram dois caminhões e também a taxa de lixo que é cobrado no IPTU às vezes é mais caro do que a própria casa. Tem casa que o lixo vale mais do que a casa.
No valor que está declarado no IPTU.
É verdade. Né? Você chega ali, olha, quanto tá? Olha, o IPTU é 120 e a Coreia do Lixo, 150.
É que às vezes a pessoa vem o carnê.
O lixo vale mais do que a minha casa? Nunca vi
o negócio. Vem o carnê, ele paga tudo, mas não observa. Se você olhar a discriminação que vem no carnê, o IPTU é baratinho comparado à taxa de coleta de lixo. E a taxa de lixo é fixa para todo mundo, né? O IPTU é conforme a casa.
Ali não tem, não importa se a casa é grande, se a casa é pequena, se é isso ou aquilo, a taxa é a mesma.
Correto.
E às vezes você pega uma taxa que é maior que a sua própria. Então, por isso que, e de repente você coloca à disposição de uma empresa particular, e aí, como é que fica?
O custo seria aí consideravelmente,
Aí aumentar também.
Consideravelmente. Mas como já tinha a previsão de comprar esse caminhão, tem outros quatro caminhões usados, mas que tá sendo bem utilizado ainda. Nós optamos por não fazer essa contratação, porque até porque ia onerar o município e, consequentemente, o cidadão, né?
Agora, a expectativa aí para os próximos dias, é segunda-feira, é o teste, semana que vem. Quantos dias você imagina, secretário, que vai dar para ter uma visão que melhorou, não melhorou, se melhorou, não melhorou?
Acho que a primeira semana vai ser de ajuste ainda, né?
Sim.
Você correr a cidade toda. E daí adequando até a velocidade da coleta, o que precisa mudar. De repente, as rotas, precisa ser modificado alguma coisa. Mas acho que essa primeira semana vai ser de um teste mesmo, para ver os pontos positivos e negativos, da gente sentar novamente e traçar alterações se for necessário. Contar com São Pedro também, né? Porque o pessoal trabalhar durante tempo de chuva é complicado. E à noite acho que vai ser pior ainda, né?
Com chuva à noite é bem pior, né? Mas a verdade é que tudo é para tentar melhorar agora, porque nós tivemos vários problemas de coleta aí nos últimos dias, né? O aumento, mesmo colocando os caminhões, aí sim, colocou na época que tinha um aumento aí de lixo, né?
Se você observar, na casa minha, na sua, em todo mundo, tudo que você compra hoje vem em embalagem descartável, não tem mais. Mas você vai na padaria comprar 100 gramas de mortandela, eles colocam num potinho de isopor, né? Não tem mais. Então o aumento de lixo é muito grande. E as pessoas não separam também o orgânico do reciclado, são poucas pessoas que fazem a separação correta, então aumenta muito a quantidade de lixo. Ainda mais no final de ano, que é período de festa, receber visita, o consumo é maior. Para se ter uma ideia, na segunda-feira após o Natal, o pessoal trabalhou até as 10 horas da noite, né?
10 horas da noite,
Com 5 caminhões, né?
Com 5 caminhões foi até as 10 e agora, né, pós ano novo, nós fomos até 9:30 da noite, mais ou menos.
Até agradecer os funcionários que trabalham nessa coleta, porque às vezes acontece algum percalço, uma pessoa ou outra reclama, principalmente na rede social, né, que virou uma terra de ninguém,
mas não
vê assim o trabalho desse pessoal. Que
você foi se preocupar com a rede social?
Do dia a dia, e agradecer muito eles, porque a gente tentou fazer o máximo possível para o cidadão não sentir que o lixo deixou de ser coletado. Tanto é que nas duas segunda-feira após Natal e Novo, o trabalho foi muito grande da equipe toda.
Foi feito a cidade toda, né?
Teve que colocar um caminhão extra, né? Trabalhamos com 5 caminhões para dar conta, e foi até tarde da noite.
A crítica, quando ela é construtiva, quando ela ela ajuda.
Ajuda,
quando agora, é construtiva. A rede social, ela é só destrutiva. Infelizmente, nós temos.
Oswaldo, até aproveitar, claro. Eu vi um comentário ali no WhatsApp, ali, né? O pessoal falando da questão do peso do saco de lixo. Nós estamos em época de manga. E o pessoal coloca aquele saquinho, né, fininho, coloca a manga dentro e quer que o coletor se vira para levar esses sacos de manga, né? O saco fino não aguenta peso nenhum, né? Então lembrar a população, colocar
pelo menos dois saquinhos, né?
Isso, o lixo no
vai pegar.
O saco tem que ser um peso compatível,
resistência,
né? Mais resistente com o peso.
Porque às vezes compatível o coletor vai pegar e rasga o saquinho, espalha lixo pela rua, a pessoa fica brava com ele, mas não é culpa dele também.
É porque, na verdade, são vários tipos de saquinho, né?
Sim.
Tem um saquinho que é o mais fortinho, tem outro que é o mais fraquinho.
Tem sacola que você vai no mercado, você compra a mercadoria, você chega no carro, tem que segurar embaixo, porque senão a mercadoria cai pro chão.
Abre o fundo. Esquece. Infelizmente, tá assim. E o papel tá caro, o plástico tá caro. Sim. Então, o pessoal tenta...
A qualidade tá diminuindo cada vez mais.
Foi lá para baixo. Agora, secretário, a gente tem que lembrar sempre que a necessidade do povo participar e colaborar, porque se a pessoa também colocar, eu não sabia, vou colocar agora cedo, que se dane.
Aí vai acontecer o risco de cachorro rasgar, pessoas passar e rasgar o saco, espalhar o lixo pela rua. Aí não adianta, às vezes, reclamar com o pessoal que está trabalhando na coleta, porque não é culpa deles, né? Como após as 18 horas, normalmente o pessoal está em casa, colocar o mais próximo possível do horário que o caminhão vai passar, para não ter esse problema, para não ter incômodo de nenhuma das duas partes.
Então, a partir de segunda-feira, atenção, população, segunda-feira, lixo seletivo somente no período da tarde.
Da noite, a partir das 18h30. 18h30, né? Até para dar noite, o tempo, né, do pessoal que está indo embora do comércio, chegar na sua casa, né? Dá tempo suficiente de estar colocando o seu lixo.
Por que até fevereiro, até o finalzinho de fevereiro, 7h10, 7h15 da noite vai estar dia ainda?
Dia ainda.
É porque o sol, a iluminação se perde depois das 7h15, 7h20. Mas depois de fevereiro já diminui. Já vem para 6h15.
Mas nós estamos preparando um caminhão com iluminação boa, né? E para facilitar o trabalho. Antigamente já tinha cidade que já era feito à noite e não existia nem lâmpada de LED nessa lâmpada, que é ótima e que clareia muito. Era essa lâmpada comum ainda, que parece uma cerejinha, né? Você só vê ela de perto.
É tão simples. Então, hoje, até as 19h12, você tem dia ainda. Aí depois já vira a noite. E lá até fevereiro, até o final de fevereiro, nós vai assim. Então já é mais tranquilo para o pessoal que chega em casa às 8 horas, sai de serviço.
Todas as mudanças que nós fazemos, Valdo, a gente não tira do nada. Assim, a gente procura em outras cidades que estão fazendo outros exemplos e que dá certo, né? Tira os prós e os contras. A tendência é dar certo, porque em outras cidades deu certo fazer isso. Então a gente tem a expectativa, a esperança de que vai dar certo aqui também. E está sempre melhorando o trabalho.
Vamos repetir mais uma vez, gente. É na cidade toda.
Tá? Isso.
É porque tem muitas pessoas ali, mas minha vila vai passando. Minha vila é assim também. Gente, é a cidade toda.
É a cidade toda. A cidade toda, a partir de segunda-feira, será no período da noite, a partir das 18h30, sem exceções. Cidade toda, conforme o dia que... alguns vieram perguntar, mas vai ser então todo dia o lixo? Não. Seu bairro passa na segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta, 18h30. Pode colocar o seu lixo.
Vai ser...
Seu bairro passa na terça, quinta e sábado? Terça e quinta você vai colocar às 18h30. E no sábado, 13 horas. A partir das 13 horas, que será o sábado feito daí no período da tarde.
E a reciclagem é normal.
Reciclável não muda nada. Vai continuar intercalado ao dia do lixo, não muda nada. Será durante o dia.
Queria informar, Oswaldo, que nós montamos uma equipe para fazer a limpeza e varrição das ruas. Né? O Richard está coordenando essa equipe também, cerca de 10 funcionários. E nós estamos fazendo a varrição e limpeza de meio fio na área central, em locais que nós estamos identificando que está crescendo mato já. Porque tem local que está crescendo o mato na porta do morador e ele está deixando o mato crescer... E jogando para a prefeitura, sabe? Às vezes até casa de boas condições, que não é...
O mais engraçado disso tudo é que ninguém é dono da rua.
É.
Mas na hora que você para o carro, para na frente da casa, não, só fica parando um carro na minha frente aqui. Mas na hora de limpar a calçada, não é a frente dele.
Em frente à sarjeta da sua calçada,
não, mas aí não é dele.
Você não é dono, mas é para cuidar, né?
Não, mas aí não é dele. Não, mas aí quando é na frente, tem muitos que reclamam disso.
Sim.
Mas, na verdade, a rua é pública, mas você tem que cuidar da frente da
então,
tua
essa
casa,
equipe,
né? Pelo menos isso, né?
Essa equipe está fazendo a varrição e limpeza de meio fio e a gente planeja para os próximos dias ir aumentando a área de abrangência e tentando deixar a nossa cidade mais limpa, né? Tem locais que a gente tem verificado, a pessoa coloca, principalmente lá na Benedito Leite de Negreiros, tem bastante lixeira naqueles canteiros central. Aí o pessoal coloca o lixo ali, rapaz, não sei se é fora de hora, se é fora de dia que não passa, o lixo cai pro chão, cachorro rasga, fica uma sujeira ali, cara.
Tristeza,
então,
né?
Pedir pra população, não é todo mundo, mas para colaborar com a gente deixar nossa cidade mais limpa, né, e mais bonita. Tem um ditado, acho que o pessoal fala que cidade mais limpa não é a que mais se limpa, né, é a que menos se suja,
menos
né?
Se suja. E o pessoal reclama, mas para aumentar a folha salarial, mas gente...
Não vai aumentar a folha salarial, não vai ter impacto nenhum na folha.
É, porque na verdade o pessoal vai ter, não vai encarecer, porque vai dar um troquinho a mais na mão do cidadão, que eu acho que nada mais justo.
E às vezes diminui a quantidade de hora extra, porque o pessoal acaba trabalhando menos depois do almoço, porque acabou de se alimentar, um sol que ninguém aguenta trabalhar nesse sol quente do jeito que está, você imagina... Se carregando sacola de lixo o dia todo, se coloca no lugar dessa pessoa. Então a noite não vai aumentar. E mesmo se aumentasse um pouquinho, são 16 funcionários. A prefeitura tem 1.000 funcionários. É. Não impacta em nada. Desde que, lógico, você traga a qualidade de serviço para a população. A preocupação não é, vai aumentar a folha. É a qualidade de serviço está sendo bem prestado para a população? Tá. População está contente? Tá, então resolveu.
É lógico que não se dá para resolver tudo ao mesmo tempo, né? E a gente vê que já começa agora, é aqui que vai começar agora, é janeiro, né? Já vai começar terreno baldio sujo, mato alto, é todo ano isso.
Nós tivemos
não tem o que fazer,
na parte da manhã, nós tivemos uma reunião hoje com o prefeito, o vice e todos os secretários, tratando das demandas dos próximos meses, né? E foi levantado esse assunto também, porque todo mês de janeiro é a mesma coisa, né? Reclamação, proprietário que não limpa terreno, e a prefeitura não tem gente suficiente para limpar, mas vai ser tomado medidas, aí não é da minha pasta, né? Aí se quiser conversar com a Simone depois, outro dia ela traz maiores detalhes. Só a respeito do que envolve mais a minha parte, né? As chuvas fortes dos últimos dias, nós já providenciamos junto com a Secretaria de Agricultura, que é quem cuida do maquinário, e a Secretaria de Obras, a limpeza desses córregos. Hoje estava fazendo, se não me engano, aquele córrego que passa na João da Silva Cravo, que nas últimas chuvas entupiu a galeria que passa por baixo dele e transbordou. Aquele trecho ali da água do Caia, que passa também na Bela Vista, já estava fazendo o planejamento para fazer a limpeza, se já não foi feito. E na Vila União foi feita toda a limpeza até antes de ontem. Porque daí cresce o mato e ele represa a água um pouco, né? Então foi feita a limpeza para, se chegar a ter outras chuvas fortes, que é muito provável que tenha, né? Porque é a previsão de tempo para os próximos dias, tentar fazer um menor impacto possível.
É lógico, muito bueiro entupido aí, né?
Muito bueiro entupido por conta de material de construção que coloca na rua, lixo que o pessoal joga na rua e quando vem a chuva, mas isso é um problema que não é só Bandeirante.
Não, né? Isso é geral, né?
A gente quando vê, assiste os jornais e na televisão, que dá aquelas enchentes em São Paulo, o que você mais vê boiando é garrafa de 2 litros, né?
Infelizmente, né?
Infelizmente.
E aí, os terrenos, então, deve ter uma reunião, nós vamos ter nos próximos dias, vão ter novidade aí mesmo, porque às vezes também a gente fala tanto esse negócio de terreno, mas é tanta lei que tem negócio de terreno, mas no frigir dos ovos mesmo, fala bem a verdade. É, todo ano é a mesma coisa.
Todo ano é a mesma coisa. Foi até levantado um problema lá, que ali na região do Lago Paraíso, Ana Rosa, muito dos terrenos estão em nome da loteadora Tupi ainda.
Sim.
Aí você não sabe quem que é o proprietário, porque não tem registro, está na loteadora Tupi. Aí você vai notificar quem? Loteadora Tupi.
E às vezes você, nós vamos fazer o trabalho, tá, vamos lá para capinar, mas não tem, o município não tem condição nem de fazer o que é dele.
É,
vamos falar bem a verdade. Né? E às vezes não dá. E a lei ela pode até existir. Existe lei, rapaz.
É fazer cumprir, né? Que é a dificuldade.
Não, mas fazer cumprir que é o mais difícil. É. Né? A gente vê tanta lei que nós temos aqui nesse negócio de lei. Aqui. Cada câmara que entra, uma lei que coloca. Vamos mudar tudo. Não, não adianta nada. Chega na hora do vamos ver.
Todo janeiro é a mesma coisa. Época certeza. De chuva e sol quente, o mato cresce, o vizinho reclama e com razão. E o do proprietário do terreno finge que nem é com ele.
Não, nem é com ele, infelizmente, né? Outros pontos aí, a situação passa pela sua secretaria, secretário, situação de licitação, aquela coisa toda, como é que tá? Mudou, teve
ontem,
mudanças?
Ontem abriu a dotação orçamentária para o ano de 2022, então as licitações desse ano vão ser dada continuidade, agora que saiu a dotação. É, alguns projetos, por exemplo, o asfalto do Mário Sérgio, um asfalto aqui da São Vicente, Vila Lordani, recursos que são convênios ou emendas de deputado que precisa de passar pela Câmara novamente para abertura de crédito especial. O jurídico da Prefeitura já está fazendo o encaminhamento das leis novamente. A Câmara vai se reunir em sessão extraordinária para aprovar, porque é lei que todo ano, se você não fez a licitação e não assinou o contrato, ainda tem que ser aprovado novamente. Já está sendo enviado, eles vão fazer a votação em sessão extraordinária para a gente agilizar isso aí. O asfalto do Mário Sérgio, por exemplo, está aguardando só isso aí para fazer a licitação. O projeto já está pronto. Aquele projeto de eficiência energética da Copel, a empresa que vai gerenciar, já foi contratada. Falta só contratar a empresa que vai fazer a substituição das lâmpadas. Assim que retornar da Câmara também a gente já faz a licitação. Que daí serão aproximadamente 1.200 trocas de lâmpada, que é um dinheiro da Copel. E concomitantemente ao que nós já temos para trocar, então a expectativa é até o final do ano trocar 80% da cidade, se não der nenhum problema nas licitações, né? E dar continuidade aos projetos que foram feitos ano passado e precisa ser licitado. A rotatória lá do Lago Paraíso, com sinalização viária da área central, que já está pronto o projeto, é só aguardar a licitação. Ontem a empresa que vai fazer a reforma das 3 quadras que nós anunciamos ano passado, já nos procurou, já ia começar hoje, montar o canteiro de obras, ia começar ali pelo Berta Meneghel, a reforma daquela quadra. A empresa que ganhou a licitação do Moacir Castanho também já fez fazer uma visita técnica e já está ajustando os funcionários para retomar aquela obra. E o Colégio SESI, que nós concentramos no final do ano a fazer toda a mudança de móveis para lá, para no começo do ano já funcionar ali como uma escola municipal, né? E os pedreiros do município estão ali trabalhando, até agradecer o empenho deles, porque eles entenderam que a gente tem pouco tempo até que volta a aula, né? Esse ano volta 7 de fevereiro, e tem nos ajudado muito.
situação da pintura das ruas, a alocação, a arrumação do centro da cidade, principalmente no Pitanche, que nós falamos aqui outro dia, que o prefeito colocou aí, que precisa fazer o mais rápido possível, né? Que nós temos que dar uma solução para o centro da cidade.
Sim.
É muita coisa foi errada, né?
É, foi feita a licitação de tinta, né? Tinta própria para usar naquela máquina. Nós fizemos o pedido da tinta no final do ano, aí a fábrica já tinha entrado em recesso e disse que não tinha como entregar o ano passado. Então tem que pedir agora novamente, por causa de questão orçamentária. Você fez o empenho e não foi entregue, você tem que se tornar o empenho, então tem que fazer a solicitação de novo. E ele disse que daí na primeira quinzena já tinha a tinta para entregar. Aí nós vamos fazer a remarcação do centro da cidade, agora que nós temos a máquina, principalmente estacionamento de moto e de carro. E nessa licitação, nesse projeto que vai licitar a construção daquela rotatória ali no Lago Paraíso, está previsto também as placas de sinalização viária no centro. Então é a mesma empresa que vai colocar. Aí tem a sinalização horizontal e vertical, aí o cidadão tem que respeitar, né? Porque daí dá para aplicar a multa.
Agora, secretário, de repente um ano já se passou. Agora, a partir de agora, tem mais conhecimento e tem mais forma de fazer com que sejam agilizadas essas licitações, né?
É, e a maioria, muitos projetos que foram iniciados ano passado, já está o projeto pronto, é só licitar. Contar com um pouco de sorte para não acontecer igual do asfalto do Mário Sérgio, né? Que foi licitado ano passado, só que a empresa desistiu.
É, isso aí já está uns 4, 5 anos também, essa enrolação.
Se a empresa não tivesse desistido, já estaria quase pronto o asfalto. E quem sabe aparece uma empresa boa agora que pegue a obra e execute, porque é um valor considerável. E é o recap de toda aquela região ali.
Aquela região, acho que não me engano, mas eram 3.900, já deve estar nos 4 e pouco.
Né? Isso, 4 e pouco. Porque vai passando o tempo, vai tendo um acréscimo dos produtos, é tudo derivado de petróleo e, consequentemente, ele vai reajustando o valor, né?
Situação da... O que perguntaram aqui, que eu acho que é um ponto... Caminhão guincho da coleta, como é que tá? Arrumou, tá certo, já tá certinho?
Tá com os 5 caminhões.
Chegou não, o guincho.
Ah, o guincho, não. Coleta de gás. É, o guincho, como abriu a dotação orçamentária ontem, hoje que nós vamos providenciar, já tinha providenciado a documentação, providenciar os trâmites administrativos para fazer a contratação da empresa que vai fazer. Só que eu queria até agradecer à usina Bandeirantes, eles nos emprestaram um guincho e está tendo a coleta normal. Nós só não estamos com o nosso, mas não deixou de ser prestado o serviço. Queria agradecer já imensamente ao Marcão, o vereador Thiago Frachino, que nos cedeu esse guincho momentaneamente até ser solucionado o problema mecânico do outro. Mas não deixou de ser realizado o trabalho, só de momento algum.
Tá certo. As faixas de pedestre vão ser colocadas também, normal?
Vão ser pintado tudo. Essa região central, que já tem a demarcação, que está só apagando, vai ser pintado tudo novamente. Aí nós vamos ter que fazer num período noturno também, por causa do trânsito, né?
Sim.
E o pessoal volta de férias na segunda-feira, o pessoal que trabalha lá na usina de asfalto e na execução do asfalto na cidade. Lógico que nós dependemos da... tempo também, né, na condição da pó de pedra, das pedras tá seca, não pode estar muito encharcado, senão a usina não roda. Tem que
comprar emulsão também, né?
É, mas já tá comprado, já tá, isso aí tá tranquilo, já tem estoque já, é só questão climática e a previsão é o tempo ajudando, semana que vem, né, já voltar com o tapa-buraco e fazer a cidade toda um serviço de tapa-buraco, porque devido ao excesso de chuva que teve, aumentou muito o buraco, teve buraco, o Saai abriu por conta de vazamento, né? Isso aí não tem como evitar. E a gente sabe, tem conhecimento, tem muito buraco na cidade. O problema é condição climática e esse pessoal que trabalha com asfalto, eles tiveram que parar no final do ano, porque é praticamente eles que fazem todo esse serviço operacional na prefeitura, para colocar os enfeites de Natal. Tiraram 20 dias de férias. Até porque não dá para ficar fazendo asfalto no final de ano, né? Devido à movimentação e excesso de chuva. E agora ele retornando, a gente vai concentrar no tapa-buraco na cidade toda.
Então vamos lá, Richard, para finalizar, segunda-feira, a partir das 18 horas, coleta seletiva do lixo.
É isso mesmo, Oswaldo. Então, pedindo encarecidamente a toda a população colocar o lixo à noite, na segunda-feira, né? Não colocar pela manhã como de costume. Então, a partir de segunda, às 18h30, a coleta de lixo é noturna. E lembrando, pessoal, também, né? Que é aquela questão das garrafas de vidro, né, Oswaldo? Pedir para o pessoal encarecidamente também ensacar os vidros. O pessoal do caminhão de reciclável, da associação, só leva as garrafas de vidro se tiverem ensacadas. Segunda-feira, 18h30, coleta de lixo noturna.
Eu estava vendo uma foto de um lixo aqui, o pessoal não pega esse lixo, né? Não tem nem como, né?
É, sem, essa questão entulho, aí, né? Oswaldo, é ali na Vila Maria, a pessoa foi notificada, o pessoal está notificando o descarte irregular de lixo e a gente pede à população também que filme, tire fotos e denuncie na ouvidoria, pode ser anônimo, não precisa se identificar. Todo descarte que estiver sendo feito irregularmente está sendo notificado, e essa situação foi notificada, o lixo reciclável foi retirado, e o entulho, né, a responsabilidade é entulho.
Mas o problema é o pior aqui, é o seguinte, ela não tem nada a ver com a coisa, colocar tudo lá na frente da casa da pessoa.
É duro.
E aí você vai fazer o quê? Vai estar tudo na frente da minha casa, eu nem fiz aqui.
Então, e notificar, né, a pessoa identificar quem está sendo feito isso, né, e lembrando que também a limpeza pública é obrigação de todos, é importante também a participação da população na questão da limpeza da nossa
cidade. Reciclável na zona rural também continua da mesma forma, né?
Isso, o pessoal da agricultura vai instalar alguns pontos na área rural, né, em breve aí o Paulinho, o secretário de agricultura, vai estar falando sobre esses pontos de reciclável na zona rural, que terão lá na zona rural, os caminhões irão retirar a reciclagem da área rural.
Secretário, doutor Cleber Batista, mais alguma coisa?
Só isso, Oswaldo, agradecer o espaço para a gente informar a população dessas mudanças e contar com o apoio de todo mundo para a gente fazer com que dê certo a coleta de lixo noturna.